Mangolé Fala a Verdade.
Olá, viva! Nós somos o Mangolé Fala a Verdade. Namibe Fala a Verdade. Estamos aqui mais uma vez debatendo os assuntos que têm a ver com a vida do nosso povo. Hoje vamos falar dos antigos trabalhadores do comércio interno, que dizem ser abandonados pelo governo e por isso exigem, portanto, a indemnização pelo fim ou pela extinção da empresa e também os seus direitos no Instituto de Segurança Social não estão regularizados e por isso querem também uma reforma condigna. E nós aqui temos desde já a nossa irmã, a nossa cota Teresa Banga de Jesus, antiga trabalhadora do comércio interno no município de Tomba. Ela bombou durante 15 anos. Muito bom dia, boa tarde, uma saudação à nossa irmã. Está falando em direto para o Namibe Fala a Verdade, para o Mangolé, e nós estamos a saudar. Uma saudação, Amanda. Como está a sua saúde?
Estou bem, graças a Deus.
Ok. Também nós temos aqui, então, os nossos cotas. Vocês estão de Vieira de Tomba. Já temos aqui o nosso mais velho, e ele é Carrete Jamba, igualmente trabalhador do comércio interno no município de Tomba. Uma saudação. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, mais velho?
Tudo bem, obrigado.
Ok. Olha, e agora uma saudação vai também para o nosso cota. Ele chama-se Lázaro Lucunde. Ele trabalhou no comércio interno durante 11 anos. Cota Lucunde, uma saudação para ti.
Muito bom dia.
Sim, senhor. Boa tarde, boa noite. Para todos os nossos internautas que estão acompanhando neste momento este debate, estamos a falar sobre os milhares e milhares de trabalhadores que, no passado, foram do comércio interno aqui na província do Namibe. Sabemos que havia Edimba, havia Ecodipa, também havia Grosmista e também havia Eremista. Então foram empresas do Estado que em 1992 foram pura e simplesmente extintas. Mas não se precaveu a reforma das pessoas e também o Estado não conseguiu indemnizar aqueles que eram jovens e hoje, olha, o cabelo branco e já sem forças para poder então agarrar-se a alguma atividade útil e por isso mesmo quem comeu as carnes vai ter que comer também os ossos. E então temos aqui a nossa mana Teresa Banga de Jesus, conta-nos então o que se passou finalmente convosco nessa atividade do comércio interno. Está a falar para um mangolé, fala a verdade, aqui é um espaço onde os angolanos falam tudo o que está aí no coração. A única coisa que não aceitamos é xingar o outro. Mas falar aquilo que te toca é um dos direitos de cidadania e o nosso interesse aqui é promover a cidadania, a liberdade de expressão e também a liberdade de imprensa. Diga-nos então, mana Mwanga, o que se passou finalmente conosco?
O que se passou conosco é que num belo dia...
Pode aproximar-se um bocadinho mais à mesa, talvez, para as pessoas nos escutarem um bocado. Sim, sim, senhor. Conta-nos então, o que se passou?
O que se passou é que num belo dia, assim que chegamos às portas para trabalhar, deparamos que a empresa estava fechada. Esperámos até que vieram nos comunicar que já não poderíamos trabalhar.
Isso foi em que ano?
Em 1992.
Em 1992. Lembra-se do dia?
Sim, lembro-me. Foi em janeiro, dia 12 de janeiro de 1992.
Vocês acordaram para ir trabalhar, chegaram lá na porta, ninguém mais podia trabalhar.
Sim.
E depois?
E depois mandou-nos em casa para aguardar até as segundas ordens. Segundo as ordens essas que foram decorridas até 2017. Em 2017, no mês de abril, recebemos um comunicado para que todos os trabalhadores antigos trabalhadores do comércio, tratassem documentação, aqueles que tivessem idade para trabalhar iam ser indemnizados. Os que tivessem idade para a reforma seriam reformados na altura. Desde aí ficamos à espera, afinal aquilo era só por causa das eleições. As eleições passaram e estamos assim até hoje. Mas, o ano passado, levantamos outra vez a mesma questão, fomos ter com o diretor do comércio, que é na altura. O diretor disse que ele não tinha conhecimento de nada, visto que ele era novo na empresa.
Quem é esse diretor?
O diretor é o senhor Moisés, não sei o nome dele completo, mas é o senhor Moisés. Então, o senhor diretor disse que queria nos ajudar fazendo que iria escrever para Luanda, ou antes iria falar com o governador provincial para ver como é que estava a nossa questão. Foi ter com o governador e o governador deu a ele esse documento.
Ok, governador provincial na altura.
Governador provincial.
Sim, não. Senhora. É mesmo o atual?
É o atual.
Ah, o Cota Xermangueira.
Sim, sim, sim.
Okay.
Esse documento está assinado por ele.
Uhum. O que é que o documento diz?
O documento é dirigido ao senhor.
Olha, o documento está aqui. Portanto, eu vou fazer uma leitura muito rápida. Aqui está o governo da província do Namibe, gabinete do governador. Ao mesmo senhor doutor Patrício Bicudo Vilar, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAPE, Luanda. Com conhecimento, a senhora doutora Veras Davi de Souza, ministra das Finanças. Ofício número 01752, gabinete do governador da província do Namibe, / 1034 de 1 de 2021. Situação dos trabalhadores de empresas públicas extintas. É. A carta que o governador da província do Namibe fez a Luanda diz que o decreto executivo número 21/92, de 24 de abril, extinguiu todas as empresas provinciais do comércio denominadas por o MC das províncias de Luanda, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje e Namibe, tendo sido criada à luz do mesmo decreto uma comissão liquidatária com funções de redimensionamento empresarial que integrava representantes da empresa, do Ministério das Finanças e do Comércio Interno. Ainda lê-se no documento que, com efeitos, por força da conjuntura econômica do país, a referida comissão não conseguiu determinar o seu trabalho, fazendo com que a consequente indemnização e a reforma dos quadros daquelas empresas não tivessem resolução. O documento do gabinete do governador da província do Namibe sublinha ainda que foi assim que, considerando a necessidade premente de resolução da situação jurídico-financeira dos compromissos assumidos por aquelas empresas, particularmente dos seus trabalhadores, criado através do despacho presidencial número 8/2017, de 17 de abril, a comissão constituída por vários entes do Estado, coordenada pelo Ministro da Economia, com atribuições específicas para proceder, lançará um documento, entre outras, o levantamento de empresas públicas extintas e a situação do processo de indemnização e proteção social dos respectivos trabalhadores. Acrescenta ainda o documento do gabinete do governador do Namibe enviado às entidades centrais de Luanda. Todavia, apesar de alguns avanços daí resultados substanciados em várias reuniões de trabalho, que incluiu o IZP, enquanto organismo responsável pela tutela das empresas do setor empresarial público e com a responsabilidade de recolha de dados essenciais para os fins da criação da referida comissão multissectorial, e mais recente, com a passagem de atribuições do IZP para o gabinete do IGAP, mantém-se até a data, ou até data, a falta de resolução dos pronunciamentos sobre o assunto por parte das estruturas centrais. O documento assinado pelo governador Axel Mangueira, dirigido aos órgãos competentes de Luanda para resolver este problema, ainda revela que, nesta conformidade, considerando que temos sido persistentemente pressionados pelos ex-funcionários das distintas empresas públicas provinciais, eles aqui presentes, ligadas aos setores do comércio, hotelaria e turismo, vimos por este solicitar a vossa melhor orientação ao assunto, a fim de lhes ser prestada a devida informação de resolução. Sem outro assunto de momento, subscrevemos-nos com estima e consideração o governador da província do Namibe, gabinete do governador da província do Namibe, aos 27 de julho de 2021, o governador Axel Mangueira. Este é um documento, naturalmente, que, em função da pressão dos trabalhadores, tanto da província do Namibe, do comércio, da hotelaria, enfim, as empresas públicas, porque houve uma vacatura, não se resolveu na plenitude aquilo que são os direitos, quer de assistência social, reforma, assim como as devidas indemnizações. Então, o governador da província do Namibe não ficou calado. Escreveu para Luanda. É, a carta foi dirigida ao Dr. Patrício Bucudo Vilar, que é o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP. Também, essa carta mesmo foi, tem um decalque para a senhora doutora Vera Davis de Souza, que é a ministra das Finanças, para a solução da situação dos trabalhadores das empresas públicas extintas. Portanto, o documento está aqui, do governo da província do Namibe, só que Luanda fechou-se. Até hoje, não diz sim, nem diz não, não orienta nada, e a fome não espera. As pessoas estão aqui com fome, aqueles que foram para o comércio, os jovens, olha, a nossa mãe, cabelo está branco, olha, para aqui os nossos cotas, cabelo está branco. Então os netos começam a exigir, os filhos começam também a pressionar, e eles também começam a pressionar o próprio governo. É, vamos aqui então ouvir mais um nosso companheiro, Papá Lázaro, ou melhor, Papá Caete. Então, a mãe já nos contou um pouco o que aconteceu. Diga-nos então, o que você sente neste momento? O governador também escreveu para o lado, e me parece que até agora o governador não responde. O que se passa?
Sim, o governador nos ajudou, escreveu, até agora não está.
Vai mais um lugar na mesa, afasta mais. Não, mais na mesa, lá na mesa. Exato. Então, o Gota Axel Mangueira escreveu para Luanda.
Sim.
E lá em Luanda.
Sim, o governo está tentando nos ajudar. E ultimamente fomos adversários, o documento já foi. Foi já metido no gabinete do ministro. Até agora não estamos a ver nada.
Nem o ministro das Finanças, nem o doutor Patrício. Sim. Bicudo Vilar, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado IGAP, portanto, nenhum deles está a falar. Vai dizer a fome, espera.
E ali, nós agora estamos a ficar velhos, hoje já não tem vida, até estamos aqui.
Então, temos muita gente já do vosso grupo que já morreu.
Muito mesmo. Já conhecido, morreu.
Nós éramos 350.
Oh, mãe vai falar já depois com toda a nossa. E mais velho Lázaro, conta-nos então o que se passou com vocês.
Por acaso, eu de nome é Lázaro Lugunde. Entramos no comércio, trabalhamos durante.
Esse é o seu papel.
Sim.
Esse é o papel. Olha, dele, Lázaro Lugunde, reforma número 211. É tudo mentira.
Nós trabalhamos durante 11 anos. Depois da empresa fechar, ficamos à espera. Ninguém conseguiu mais entrar, porque na altura já estamos cansados até no momento. O ano passado, ano 2016. Então, a direção do comércio nos chama todos do comércio interno para vir tratar um documento de reforma. Tratamos, ficamos durante o tempo. Outro ano a seguir é quando nos chama mais outra vez a direção nos dar esse papel. Que cada um fica a saber o número dele da reforma. Até no momento não estamos vendo nada. É quando nos chamam mais andar aqui, na direção do comércio interno, um delegado disse, não consigo, porque encontrei. Junto a ele, fomos no senhor administrador provincial, junto, a carta que saiu na direção do comércio interno e do senhor administrador, saiu tudo junto, foi a Luanda, que é esse aqui, que foi. Até no momento não estamos a ver nada. Estamos a estragar e passar de toba para cima, para baixo. Nada estamos a ver. No momento não temos mais força. Com 71 anos que eu tenho, já não tenho mais força para trabalhar. 71 anos que eu tenho.
E o pai quando entrou na empresa tinha quantos anos?
Diga?
Quando entrou na empresa do comércio tinha quantos anos?
Eu sou descontado.
Sim, senhor. Olha, também sabemos que o Magno Lázaro trabalhou junto com aí o nosso Cota Carrete. É isso? Cota Carrete foi chefe do tio Lázaro na loja.
Sim.
Mas a loja chamava-se como? Então.
A loja?
Sim, pode falar.
A loja chamava-se Jambão.
Ah, Jambão. Uhum. Olha, naquele tempo as lojas eram chamadas Zamba 1, Zamba 2, Zamba 3. Zamba 4, Zamba 5, por causa de tudo isso, é um passado recente e que deixa, portanto, algumas lágrimas e também. Queremos então ouvir a tia Teresa Cunha, você que trabalhou no escritório do comércio no Tomboa.
Sim.
Quantos trabalhadores estão nessas condições lá no município de Tomboa e provavelmente aqui, quantos trabalhadores? Mas nós estamos a dizer o seguinte. Para que este debate aconteça, temos o apoio da NET e também da OCISA. Olha, lá no outro lado do aquário está lá as nossas meninas, a Ana Afonso. Também temos a nossa menina, que é a Madalena Chavonga. E lá no outro lado ainda temos o nosso grande homem, Fonseca Xing. Este é um angolê, fala a verdade dói, mas liberta. Então, tia Teresa Bunga de Jesus, você trabalhou num escritório lá, no comércio. O que você fazia naquela altura e quantas pessoas estão nessas dificuldades hoje?
Eu não tenho, pelo tempo que já se passou, já não tenho assim um número exato. De quantos trabalhadores...
Aproximadamente, vocês escolheram até nas nossas condições.
Aproximadamente, a nível da província, somos 350 trabalhadores nessas condições. Aí abrange a retalhista e hotelaria e turismo.
Hotelaria, turismo?
Sim. São essas duas empresas.
Bimba!
Esses foram já resolvidos o caso deles. Ah. Esses foram resolvidos o caso deles.
Então foi resolvido o caso da empresa Eremista.
Eremista. A Eremista é que não resolveu.
Que era a antiga MC.
MC.
E no Tomba, quantas pessoas?
Bem, no Tomba não tem assim minimamente. Deveríamos ser uns 60 ou 70 trabalhadores. Aqui na província é que eram mais.
E muitos já partiram para
sim,
a eternidade.
Sim, muitos já partiram. E também eles informaram em 2017. Até aqueles que já partiram, que têm a sua família, que comuniquem a sua família para virem poder tratar os documentos para receber o direito dos seus pais ou avô, uma coisa assim parecida.
Mas, ô tia Teresa, mas resolveram o problema das pessoas trabalhando para o Estado. Pagavam impostos. Mas dá-se tanta volta. Mas como é que se passa, afinal? Em 2017 havia eleições e chamaram as pessoas. Vão tratar. Agora, como está vindo mais novamente eleições, também vão tratar. Mas é assim que devemos construir o nosso país. sobretudo por pressão, houve pessoas responsáveis que devem gerir a vida dessas pessoas que deram o seu melhor para esta pátria.
É isso aí. Nós trabalhamos, demos no duro, com toda a dedicação e responsabilidade que cada um tinha pelo seu trabalho. E nos, no final de contas, nenhuma coisa nem outra, nem a indemnização nos dá. Pelo, no, o que nós queremos é que nos indemnize a partir de 2017, até a data presente, e que nos dê uma reforma digna, que nós precisamos. É o nosso direito. Nós trabalhamos.
E qual devia ser a vossa reforma? É quanto, mais ou menos?
Bem, pela categoria que eu funcionava, que eu dirigia, não sei quanto é que estão os salários agora. Porque tem que ser a nível dos salários que está a dar nos dias de hoje.
E naquele tempo a tia mesmo era com a chefe mesmo já. Lá no Tomba, no tempo do tio João Banha.
É, eu trabalhei mesmo com
quase. É, no tempo do tio... o tio Nazar Augusto Tito.
Sim, sim, sim.
Havia lá o velho Cauta Camundongo. Eu ainda me lembro aquelas contas.
Foi sim, mesmo sim. Nesse tempo.
E agora, então qual é o vosso apelo? Eu acho que o Presidente da República está nos acompanhando neste momento. Os grandes órgãos decisores estão acompanhando neste momento. O que é que está nos nossos corações?
O que está no nosso coração é que resolvem a nossa questão ainda agora. Porque se passarem as eleições, ninguém mais vai ver para nós. O que foi o que fizeram também em 2017. Eles mandaram tratar a documentação rápido, 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 porque vai sair o salário. Até julho vai sair o salário. E nós estamos outra vez, o julho já terminou, estamos outra vez em agosto. Nada resolveu. Depois de 5 anos, será que vai resolver quando? Depois das eleições, cada um, ninguém vai resolver nada. Nós queremos que resolva ainda agora, é que nós queremos.
Muito obrigado, tia Teresa, Bunga de Jesus. É, de facto, isso está ficando duro. As pessoas agora ganharam a cultura de que os problemas devem ser resolvidos antes das eleições, porque depois das eleições, o governo entra no relaxo. Quando chega as eleições, depois tudo entra na paz, num bem bom. Ninguém mais olha para este, para aquele problema. Olha, agora está João Lourenço. Olha esses mais velhos aqui. Estão já acima dos 60, 70 anos.
Entendi.
Trabalharam muito e precisam que sejam naturalmente revista a situação deles da reforma e também a indemnização. O país tem dinheiro. O país tem diamante. Tem petróleo agora em alta. Por que então não indemnizar essa gente que trabalhou tanto, tanto? Vocês mesmo que fecharam as portas em 92. Tio, o que então lhe apraz dizer neste momento contra Carrete Jamba, que foi trabalhador do comércio interno e também foi chefe do outro? O que lhe apraz dizer? O que você sente neste momento?
Sim, é isso. Nós passamos a trabalhar com o dinheiro do Estado. É uma grande responsabilidade. Na altura, autorizamos as bichas para 60 mil, 2 mil pessoas numa loja. Aquele dinheiro vai dormir com ele em casa.
Mas não rouba.
Não pode roubar.
Como os gatos não estão roubando.
Não.
Essas miúdas vêm com 2 milhões, elas
Nós, como trabalhamos para a população, ninguém que não nos conhecia. Onde que trabalhávamos? Eu talvez não conhecia a criança que tem mama. Então, com esforço ainda do tempo de hoje, como é que seria a nossa vida trabalhar com dinheiro? E muita gente que desapareceu com dinheiro através disso, depende. Hoje estamos aqui, cuidamos do nosso dinheiro do Estado, e daqui a pouco estamos aí a morrer, a pobreza. E não temos mais força como fazer.
Então precisa o quê?
Nós precisamos agora da nossa reforma, como já não temos onde vamos ir mais. Eu aqui, com a idade que eu tenho, já ninguém vai pedir emprego. Quem vai me empregar? A coisa já acabou.
Quem comeu a carne tem que comer os ossos. Quem comeu a carne tem que comer os ossos.
O governo tem que ver essa situação.
Uma mulher fala a verdade.